Olá, meu nome é Gisele Zenker e esse é o sexto episódio do podcast Conexão Alzheimer. Nesse episódio, nossos convidados, Marimélia Porcionato, Mariana Braga Falcão e Gustavo Lima, discutirão novidades na pesquisa sobre a doença de Alzheimer. A conversa se basearã em artigos científicos revisados por pares e publicados em revistas internacionais reconhecidas. A ideia é digerir e comentar os achados desses artigos e quais suas implicações para a nossa vida. Não perca os próximos episódios que faremos, sempre a cada 15 dias. Boa noite, sejam todos bem-vindos ao sexto episódio do podcast Conexão Alzheimer. Meu nome é Gisele Zenker e hoje nós temos uma proposta um pouco diferente para vocês. Será uma conversa entre Marimélia Porcionato, do Departamento de Bioquímica da Unifesp, Mariana Braga Falcão e Gustavo Lima, ambos do NUDEC, aqui também da Unifesp. Bom, hoje a proposta é trazer para vocês novidades na pesquisa sobre a doença de Alzheimer. E nossos convidados estão aqui para esclarecer tudo o que nós queremos saber sobre o que aparece na mídia, ou mesmo que não aparece, mas é importante discutir. Olá, Marimélia, boa noite.
Tudo bom, Gisele, Mariana, Gustavo? Tudo bem com vocês? Você quer já que eu comece, Gi?
Não, vou
Você vai
primeiro
primeiro apresentar?
apresentar
Tá
todo mundo.
bom.
Oi, Mariana.
Olá, tudo bem? Como é que tá todo mundo? Prazer estar aqui de novo, viu?
Que bom. E oi, Gustavo, de volta finalmente, né?
E aí,
Eu
tudo
já
bem?
não vou pedir para você ler nenhum texto seu, viu? Pode ficar sossegado. A menos que você tenha preparado.
Eu tenho alguns aqui.
Bom, então, né? Quem sabe a gente pode aproveitar no final, né? Bom, obrigada por aceitar esse desafio, né? Porque hoje é um desafio. Eu vou ser breve novamente na apresentação, porque pode ser que tenha, a gente tenha pessoas novas aqui ou depois, né? Quando forem ouvir a versão editada, então não custa também falar, né? Um pouquinho sobre os nossos convidados. Bom, a Marimélia é professora titular do Departamento de Bioquímica e vice-diretora da Escola Paulista de Medicina. E seus estudos têm ênfase nas doenças neurodegenerativas e do neurodesenvolvimento. E além disso, ela é maratonista. Você pode falar depois nos próximos, Mari, alguma coisa diferente, tá? Por ir variando assim as suas atividades. Aliás, gente, por conta disso, ela escolheu um artigo sobre exercício físico. Já vou dando a dica aqui. Mariana Falcão é neurologista, especialista em neurologia cognitiva do comportamento e é coordenadora do Ambulatório do Comprometimento Cognitivo Leve do NUDEC. E a Mari, ela é minha parceira de dança, né? Estamos aqui para, exatamente, né? Para fazer esse conjunto aqui forte sobre a dança. E o Gustavo Melo de Andrade Lima é médico, né? Especialista em neurologia do comportamento e cognição, e é um grande pesquisador também aqui da Unifesp, né? Coordenador de vários trabalhos, várias pesquisas, mas além disso é um poeta, né? Então por isso até que no início eu perguntei se ele tinha aí no bolso alguns dos seus escritos para a gente. Vamos ver se no final dá tempo dele contar alguma coisa. Mas ele gosta de outro, se distrai de outras maneiras também, né, Gustavo? Bom, a conversa de hoje se baseará em artigos científicos revisados por pares, isso é muito importante, e publicados em revistas internacionais reconhecidas. A ideia é digerir, né, e comentar os achados desses artigos e quais são as suas implicações para as nossas vidas. Então, hoje a gente tem quatro artigos, né? Eles não serão lidos, obviamente, não precisam se preocupar com isso. Falam de poluição, de ondas de calor, sua relação com Alzheimer, falam do exercício físico, treinamento de força, musculação, né? E como isso pode ser benéfico para as pessoas com a doença de Alzheimer. Então, Mari, você quer começar? Pode ser com o trabalho da poluição.
Sim.
Vamos deixar os que têm notícias boas para o final.
Isso, ótimo. Aí a gente acaba numa nota alta, né?
Obrigada.
Bom, então, esse primeiro trabalho que eu vou, na verdade, comentar, né? Então, como a Gisele mencionou, a gente escolheu três trabalhos que têm a ver com uma questão muito importante global, né, que todos nós vivemos, que são as alterações climáticas, né, a poluição, que são todos problemas relacionados, e o quanto isso afeta a nossa saúde e o quanto isso afeta pessoas que têm, por exemplo, demência ou têm a doença de Alzheimer, que então essas questões climáticas e de poluição, elas podem piorar o quadro, né? Então eu vou começar com um trabalho que foi publicado numa revista que se chama PNAS, Environmental Science, foi publicado em 2022, e foi um estudo feito em duas coortes, né, então dois conjuntos populacionais nos Estados Unidos, e a ideia desse trabalho era correlacionar o local onde essas pessoas moram, isso colocado pelo CEP, né, com informações, então, eles usaram dois bancos de dados de informações de poluição, e usaram também o que seria o equivalente ao nosso DataSUS, né, o equivalente às informações de saúde dessa população. No episódio anterior a esse, né, no episódio número 5, a Simone Miraglia falou muito a respeito desse assunto também, né, ela faz estudos aqui no Brasil que são desse mesmo estilo, então quem tiver mais interesse aí também pode voltar lá no episódio 5, né, para ouvir ou assistir pelo canal do YouTube. Mas aí, então, voltando para esse trabalho, né? Então, o que, que os pesquisadores fizeram? Eles buscaram correlacionar a quantidade de material particulado que tem no ar, né? Em especial, o que se chama de material particulado fino, ou PM2,5. Esse 2,5, ele é relativo ao tamanho da partícula, né? Então, são partículas que tem até 2,5 micrômetros, então é muito pequeno, né? Então, se a gente pensa assim, num fio de cabelo, seria, sei lá, 10 vezes menor do que o diâmetro de um fio de cabelo, para a gente ter uma noção, assim, de como é pequeno. Então, a gente não consegue ver, né, a olho nu. Esse material particulado, ele tem várias composições, ele não é um composto único, o que, né, se a gente for pensar, dificulta bastante, às vezes até de fazer essas relações diretas, né, entre a concentração desse material e algum quadro, né, de doença. Mas quais são os principais componentes que tem nesse material particulado, esse PM2,5? Tem um composto que se chama carbono negro, né, que é a fuligem, que a gente conhece bastante, quem mora, né, em regiões urbanas conhece bastante, que ele é uma forma impura, né, do carbono, que resulta da combustão de materiais orgânicos, como, por exemplo, os combustíveis fósseis, né, então, gasolina, diesel. Além disso, também madeira e biomassa. Então, em incêndios, a gente vê mais perceptível isso, né? Além desse carbono negro, ainda tem matéria orgânica, né, que pode também tá dispersa no ar, nitrato, sulfato, amônio e a própria poeira mesmo do solo, que também tem uma composição muito variável. Então, são esses os componentes aí desse material particulado que eles estavam estudando. E eles pegaram, então, esse estudo, um estudo retrospectivo, né? Então, eles pegaram dados de 2000 a 2017, tanto da condição atmosférica, né, dos Estados Unidos, então, esse de novo, reforçando que é um estudo, né, feito com a população americana, e fizeram uma relação com os dados, como eu disse, lá do Medicare, né, o Medicaid, que seria o nosso equivalente ao SUS, ao DataSUS, né. E o que, que eles viram? E aí fizeram duas populações diferentes, né? Uma de demência, né, de pessoas com demência, e que tinha mais ou menos 19 milhões de indivíduos, sendo que nesse período de 17, 18 anos, né, de 2000 a 2017, quase 3 milhões de pessoas acabou dessa, desculpa, 6 milhões de pessoas dessa população de 19 acabaram desenvolvendo demência, e uma outra de mais ou menos 19 milhões de indivíduos que desses 2,8 milhões desenvolveram doença de Alzheimer. E qual foi a conclusão final? Então, quando eles fizeram, então, claro que para isso eu preciso usar assim, computadores muito robustos que vão fazer análise de dados, né, de muitos dados ao mesmo tempo, para poder fazer esse cruzamento. Então, olhando o CEP dessas pessoas, mais os dados de saúde e os dados de poluição do ar, o que esses pesquisadores encontraram? Primeira questão importante que eles viram é que os dados, né, da exposição, eles indicaram que as taxas mais altas de incidência, tanto de demência quanto de doença de Alzheimer, estavam diretamente relacionadas a essa exposição a esse material particulado 2.5, ou PM2.5. Né? Com os seus principais constituintes, sendo que para a doença de Alzheimer foi cerca de 9%, né, a incidência, e para a demência entre 6% e 7%. Além disso, eles viram que dois componentes desse PM2,5, então desse material particulado que eu mencionei antes, que tem várias composições, mas eles conseguiram detectar que dois eram os principais, o carbono negro, né, ou a fuligem, e o sulfato. Foram os dois que tiveram uma associação mais forte com o desenvolvimento, ou esses desfechos, né, da doença, tanto da demência quanto da doença de Alzheimer. E aí, no final, os autores, que eu acho que eu não mencionei no início, que eles são da, o primeiro autor é da Escola de Saúde Pública da Emory, da Universidade Emory, em Atlanta, nos Estados Unidos, e o último autor é da Escola de Terra e de Ciências da Terra e Atmosféricas, também em Atlanta, né? Então, o que eles concluíram é que os dados deles sugerem que essa exposição de longo prazo ao PM2,5 está significativamente associada a maiores taxas de incidência da demência e da doença de Alzheimer, e que o sulfato e o carbono negro, que estão diretamente relacionados ao tráfego e ao tráfego, né, de veículos, e a queima de combustíveis fósseis, parecem ser, né, os principais responsáveis por essa associação, né. Então, esse é um trabalho bastante importante que, assim, nos preocupa muito, né, isso foi até uma questão que a gente discutiu com a Simone Miraglia no episódio 5, né, e principalmente para nós que moramos em... cidades, né, onde a gente tem, né, nós aqui estamos na cidade de São Paulo, a gente tem o tráfego bastante intenso, né, de veículos, então isso preocupa muito. Acho que talvez um dos pontos que, só para encerrar e também aí passar, não sei se Mariana e Gustavo querem fazer algum comentário, uma questão que é importante é que a gente não conhece, né, a gente não conhece os mecanismos de como esse material particulado pode afetar e como é que ele chega no cérebro, né. Então, existem duas hipóteses, né, uma que ele viria pelo bulbo olfatório, então, entra, inalado, né, a gente tem neurônios e tem receptores que vão levar, né, a informação do olfato até o cérebro. Como esse material é muito pequenininho, ele poderia ir diretamente, né, através dos neurônios, e entrar no cérebro e aí provocar as reações dentro do cérebro que poderão levar à degeneração. A outra seria até mesmo por além da inalação, pela ingestão. E que aí isso cairia na corrente sanguínea, e quando o sangue chega com essas partículas, chega no cérebro, essas partículas poderiam atravessar a barreira hematoencefálica, que, né, é uma proteção que tem, né, essa interface entre o sangue e o cérebro, e essas partículas também, por serem muito pequenas, elas poderiam atravessar diretamente. Mas isso ainda faltam muitos estudos para a gente entender os mecanismos, né? Tanto da chegada desse material no cérebro, quanto o que ele faz quando chega lá, né? Se provoca uma neuroinflamação, se vai provocar a morte dos neurônios. Então, muita pesquisa, isso a gente tem esse estudo aqui, ele mostra claramente do ponto de vista epidemiológico, né, e da populacional, que existe uma relação. Agora, para poder entender o mecanismo, a gente tem que voltar e ir lá para a pesquisa básica, com, né, células, com pesquisas em modelos animais, para poder entender, né, o mecanismo celular e o mecanismo molecular. Então, do trabalho era isso, Gisele.
Obrigada, Mari. Gustavo, Mariana, gostariam de fazer algum comentário?
Eu acho que... dois pontos, assim, que eu acho importante ressaltar. Uma é a questão de que é um fator de risco, né, que a gente identifica e modificável, né, apesar de ser muito desafiador, né, nessa sociedade que a gente vive, né, é algo que a gente consegue intervir, né, a importância da gente identificar de mais estudos como esse para que a gente consiga políticas, né, populacionais, em grande escala, para tentar reduzir aí esses níveis de poluição, porque é algo que a gente consegue modificar. A gente sabe que na demência, né, na doença de Alzheimer, a gente tem os fatores não modificáveis, mas existem muitos fatores que a gente consegue intervir. Então, a importância de estudos nesse sentido, né? E o outro ponto é a questão da vulnerabilidade, né? Então, populações em países em desenvolvimento, né, como o Brasil, que tem políticas ambientais ainda incipientes, muitas vezes, estão mais suscetíveis a desenvolver doenças neurodegenerativas, né? Então, essa diferença entre locais onde você tem um investimento maior em políticas ambientais, a gente vai ter um impacto não só no ambiente, mas também na saúde pública, né?
Acho que não só as políticas ambientais, né, mas sociais também. Exato. Né? Porque aqui também é uma bagunça isso, né?
Uhum. Enquanto a Marimélia estava falando, né, do artigo, eu estava me perguntando aqui exatamente essas questões que a Mari está comentando, assim, que já é um fator de risco que já é conhecido, né? Isso aí a gente já está bem definido, e que as medidas, apesar de ser reversível, a medida ela não é individual, até certo ponto, né? Ela é uma medida coletiva, que depende de política, de saúde pública, enfim. Mas aí eu fiquei me perguntando também, acho que talvez não tenha respostas para isso, se do ponto de vista, duas coisas, uma do ponto de vista individual, se tem alguma coisa que a gente consegue fazer para ficar mais imune, mais distante desse fator de risco, vamos dizer assim, tá? Como, por exemplo, né, estava cogitando aqui, né, o trânsito, né, a gente, durante o trânsito, no engarrafamento, entende? Com você no engarrafamento, com o carro e, de repente, a janela aberta ou fechada, um ar-condicionado que filtra um poluente, por exemplo, ou se existe alguma diferença entre essa questão do trânsito, se num trânsito mais rápido, numa região que é mais poluída, faria alguma diferença. Imagino que sejam respostas que não estejam bem definidas ainda, do ponto de vista individual, quanto a gente consegue ter alguma medida que depende mais da gente do que de política pública, né? Não sei. E outra coisa que eu fiquei me perguntando também é se... porque essas análises, elas vêm a partir de georreferenciamento, né? Então, você pega ali o CEP do indivíduo nessas coortes e identifica e correlaciona com aquelas regiões que são mais ou menos poluídas. E tem as situações também de que, às vezes, a pessoa mora numa região que talvez seja menos poluída e passa grande parte do dia dela, por exemplo, no trabalho, numa região que tem, né, às vezes, uma densidade ali de poluição, de partículas sólidas maior, né? E o quanto isso iria interferir, né? Porque é um fator de risco muito difícil de modificar, né? Então, assim, eu fiquei me questionando quais as medidas, do ponto de vista individual, a gente conseguiria ter para ficar um pouco mais imune a esse fator de risco, né?
Acho que o que a Mariana colocou também é super importante, né, da questão das políticas públicas, né, e da proteção ambiental, do combate a desmatamento, combate a essas questões todas que a gente vai, né, que envolvem questões públicas, né, políticas públicas. Acho que isso é super importante.
Exato. E nesse contexto de meio ambiente, será que eu posso falar do próximo?
Pode, Mari, vou te chamar.
Então, esse artigo que eu vou comentar é um artigo chinês, tá? Ele é um estudo populacional, ele foi publicado na Lancet em 2024, e ele parte do contexto de que a China possui o maior número de pacientes com demência, né, no mundo, e a gente sabe que é uma população vulnerável a mudanças ambientais, e então o estudo parte, né, desse contexto para tentar avaliar o impacto das ondas de calor na mortalidade de idosos com mais de 60 anos com Alzheimer e outras demências na China entre 2013 e 2020, né? Então, eles partem ali do banco de dados ali do registro de causas de morte na China, e eles avaliam mais ou menos 400 mil registros de óbitos de idosos com Alzheimer e outras demências, né? E daí eles encontram uma relação, né, entre regiões que sofreram ondas de calor mais intensas foram regiões onde foram detectadas mais mortes em pacientes com demência, incluindo a doença de Alzheimer, né? E daí começa, parte daí uma discussão sobre o que poderia, né, desencadear esse aumento aí de mortalidade. Então, eles descrevem fatores tanto diretos como indiretos. Então, a questão da pessoa que tem a doença de Alzheimer, ela ter essa dificuldade de, em situações ali limite, de ter uma tomada de decisão mais rápida, né, de conseguir fazer uma hidratação mais vigorosa. Às vezes é uma pessoa que não tem uma linha, um cuidado ali familiar, não tem um cuidador, né, então uma pessoa que vai ficar mais vulnerável à desidratação, a ter algum tipo de infecção, né, e que pode desencadear aí um processo de agravar esse quadro demencial, né. Eles também descrevem que a própria termorregulação, ela muda aí nesse processo de onda de calor. Eles descrevem também que medicações que são muito usadas por pacientes com demência, né, os inibidores da acetilcolinesterase, eles também podem ter uma ação modificada ali por conta do aumento da temperatura. Então, assim, são vários fatores diretos e indiretos, né, que podem aumentar essa mortalidade. Eles descrevem ali em todo o território chinês vários territórios, né, vários. Eles escrevem esses territórios e separam entre sexo feminino e masculino, regiões mais urbanizadas e menos urbanizadas, e descrevem esses vários cenários, mas o que fica mais claro, assim, mais contundente, é que regiões onde você tem pacientes com mais vulnerabilidade, então, que tem uma escassez ali de um cuidado, de cuidadores, de uma família presente, essas pessoas elas estão mais suscetíveis a ter um desfecho não favorável, né, nesses episódios de ondas de calor, né? Então, regiões onde você tem uma assistência de saúde mais presente, né? O que a gente, aqui no Brasil, a gente conhece uma unidade básica de saúde, uma equipe de saúde mais próxima, que possa prover a necessidade aí dessa pessoa que está com demência, essas regiões, elas sofrem menos. E também a intensidade, outra coisa importante que eles informam, é a intensidade da onda de calor. Então, regiões que sofreram com temperaturas mais altas tiveram índices de mortalidade mais altos também, né? E daí a gente volta para a discussão que a gente teve antes no primeiro artigo, né? A gente precisa pensar como que a gente pode cercar essa população mais vulnerável de mais cuidado, né? Tanto no nível ali individual de cada região, mas também no nível mais abrangente, né? Pensando em país, como que a gente pode ter políticas aí para tentar minimizar, né, essas catástrofes climáticas que estão ocorrendo cada vez mais, né? A gente vê no Brasil aí, né, várias catástrofes climáticas que atrapalham a população como um todo, mas essa população com demência, ela é mais vulnerável, né?
Bom, Mariana, eu queria perguntar para você se tem a ver também com a hidratação, isso do ponto de vista individual, né? Se isso também tem a ver com a hidratação, porque eu imagino que talvez a pessoa, né, com demência, com Alzheimer, ela já tenha dificuldade, né? Exatamente. E se ela não tem esse acompanhamento.
Ingerir menos água, né? Ele já tem uma tendência a ingerir menos água, ter menos sede, né? E a pessoa que tem demência, ela tem menos motivação também para agir mesmo ali diante daquela mudança climática. Então, com certeza passa pela desidratação, e isso é citado no artigo como um fator indireto.
Isso é do ponto de vista individual, né, ou no coletivo, no micro, mas, de novo, é o que você também mencionou, né, no macro a gente tem que, assim, tem que batalhar por ter melhores condições climáticas globalmente, porque também não adianta só, né, o localmente, a gente tem que ter, né, é muito assustador quando a gente começa a ver, né, o aquecimento do planeta que, assim, já passou do ponto de não retorno, né, segundo alguns físicos e pessoas especializadas em clima, se a gente não tomar medidas drásticas, né, enquanto país, enquanto humanidade como um todo, né, a gente está bem indo para um caminho bastante perigoso, assim, e infelizmente a gente ainda tem, assim como a gente tem negacionistas da ciência, a gente tem, né, os negacionistas climáticos que acham que está tudo bem, né.
Eu acho que um caminho seria, talvez, a gente conseguir, isso a gente já consegue, né, assim, muitas vezes antecipar uma onda de calor, por exemplo, um evento desse, né, que vai sair ali da normalidade, e daí ter um sistema de saúde que já esteja ali apto para prover uma hidratação maior para essa pessoa, né, ver se essa pessoa, ela está cuidando das outras doenças, outras comorbidades que ela tem, a gente se antecipar, sabe?
Eu acho que essa informação, ela traz, esse artigo, né, ele traz uma informação que acho que alerta a gente para uma outra coisa, que é o seguinte, na clínica, né, no atendimento da pessoa que tem a doença de Alzheimer, e principalmente no início, né, dos sintomas ali, né, o que a gente percebe, assim, é uma doença que começa com as queixas cognitivas de forma, né, lenta, insidiosa, leve, e a família começa a perceber ali alguma coisa, começa a estranhar aquele comportamento, aquela cognição, né, alguns erros que não aconteciam antes, mas mesmo assim, aquilo vai piorando, e o que que eu percebo, assim, né, na clínica, que às vezes chega num estágio da doença em que a pessoa já não consegue ter um planejamento para para se organizar, por exemplo, para um alimento, aí no caso a hidratação também vai servir, mas a família ainda não está percebendo aquilo como doença.
Exato.
Que existe uma questão, né, um processo que é normal de negação daquele quadro no familiar, mas que acaba trazendo muito prejuízo, porque às vezes a gente vê paciente desnutrido, né, o que seria até mais difícil de acontecer do que uma desidratação. A desidratação vai acontecer mais rápido do que a desnutrição, do ponto de vista fisiológico, né, fisiopatológico. Ela vai ser, inclusive, mais rápida. Mas a gente percebe isso, e não é raro, né, Mari?
Não.
Na clínica, às vezes o indivíduo está lá chegando, né, a família desconfiando que pode ter alguma coisa, mas já está num nível de declínio cognitivo que a pessoa já não consegue se planejar, e às vezes é um idoso que mora sozinho, e aí quando você vai ver, ele não está conseguindo nem se nutrir, né, adequadamente. Então, eu acho que esse paper, né, como ele traz a questão do clima, mas da consequência disso ser também individual, que é a hidratação, né, serve também como uma informação, que isso não pode ser negligenciado no idoso, e muito menos no idoso que existe alguma queixa cognitiva. Porque ali pode ter um fator de risco, pode não, vai ter um fator de risco pior. Entende? Mais fácil de ser desencadeado, de acontecer. Então, acho que serve como um alerta também para quem convive com pessoas com Alzheimer.
Exato. E agora, tive até um insight aqui agora, você falando, que o estudo fala de pessoas com demência, né? Se a gente for pegar pessoas com CCL, né, essa mortalidade vai ser muito maior, né? Então, às vezes, a pessoa está residindo sozinha, já tem uma queixa cognitiva, já tem uma dificuldade ali de planejamento, meio incipiente, e daí vai também sofrer, vai ficar mais vulnerável a essas consequências aí climáticas, né?
Mariana, fala só o que é CCL.
Ah, então, CCL é o comprometimento cognitivo leve, né? Então, quando a gente fala da doença de Alzheimer, né, a gente fala num contínuo. Então, muitas vezes o que a gente mais conhece é a demência da doença de Alzheimer, que é aquele paciente que tem um quadro cognitivo, um comprometimento cognitivo, que é tamanho que já consegue interferir nas suas atividades diárias. Mas, como o Gustavo falou, esse quadro não começa do dia para a noite, né? É um quadro que começa lá atrás. Então, ele geralmente, antes da demência, a gente tem o que a gente conhece como CCL, que é esse comprometimento cognitivo, onde já existe um declínio cognitivo, que a gente consegue evidenciar no exame, né, nos testes cognitivos, mas o paciente ainda consegue realizar a maioria das atividades ali do dia a dia. E esse grupo de pessoas é um grupo de muito interesse, né, porque a gente quer tentar intervir nesse momento, ou até antes, né, para tentar prevenir a demência da doença de Alzheimer.
E aí, esse indivíduo que eu estava comentando, que tá, às vezes mora sozinho, e tem uma rotina já de muitos anos. Ele vai na padaria, ele compra o pãozinho dele lá, chega em casa, consegue preparar. Uma coisa meio quase que automática, né, uma rotina. Mas chega um momento, e aí isso é muito sutil, que ele já não consegue mais planejar para suprir aquela rotina. Entende? E às vezes isso não é visto pela família. Às vezes porque não está presente, ou porque não percebe a sutileza. Às vezes o próprio indivíduo, ele nega que está tendo algum problema. Né? Então, isso acontece muito. E aí, quando você vai ver, já está numa situação que é pior do que imaginava.
Sim. E até essa flexibilidade cognitiva de quando tem um problema ter que ter uma tomada de decisão mais rápida, né? Isso aí, às vezes, já num quadro cognitivo é mais difícil, né? Por isso que a população é vulnerável.
Sim. Gi, você queria fazer pergunta?
Eu queria, Mari, eles mencionam o que eles julgam de ondas de calor, assim, tem um valor de temperatura, eles mencionam isso porque na China...
Não especificam.
Não especifica.
Não. Porque é algo que eu acredito que varie de local para local, né?
Então, por isso que eu queria saber.
Eles falam que regiões que já são habitualmente têm uma temperatura mais elevada, as pessoas já são mais adaptadas.
Exato, porque lá a temperatura já é alta no verão, né? Já é bastante alta. Então, por isso que eu fiquei curiosa.
Regiões em que esse aumento é muito brusco, né? Tanto que eles fizeram essa relação de a intensidade dessa onda de calor com o índice de mortalidade, né? Com o aumento da mortalidade. E ondas de calor mais brandas, a mortalidade foi menor.
E também acho que o número de dias, né, acima do...
Exato, né,
2 dias, 3 dias, exato. 4 dias. Porque às vezes pode ser uma onda de calor mais curta ou mais extensa.
Exato.
Com certeza. Muito bom. Mari, você quer comentar já o artigo do exercício? Acho que seria uma boa, né?
Vamos para uma coisa positiva, né? Então, esse é um trabalho muito interessante que foi publicado esse ano por um grupo da Unicamp. A primeira autora é Isadora Ribeiro, o último é Márcio Baltazar, né, que é um neurologista bastante conhecido. Eles fazem parte, né, do CEPID Brain, que é lá na Unicamp. Esse grupo fez foi fazer uma intervenção, né, de idosos que tinham comprometimento cognitivo leve, né, que a Mari já mencionou, aí o CCL, avaliar se a atividade física com exercício de resistência, né, a musculação, poderia ser benéfico para a cognição, né, nessa população. Então, eles pegaram 44 voluntários, né, convocaram aí 44 voluntários idosos que eram diagnosticados aí com CCL, com comprometimento cognitivo leve, dividiram em 2 grupos. Né, um grupo de 22 pessoas, 11 homens, 11 mulheres, que fizeram o treinamento. E outro grupo que eles, também de 22, 11 homens, 11 mulheres, que não fizeram esse treinamento resistido, ou musculação. E eles foram avaliados, né, nos testes neuropsicológicos, ressonância magnética, tanto no começo quanto no final desse estudo. E o estudo foi de 24 semanas. Então, durante 24 semanas... essas pessoas iam, né, os 22 que estavam no grupo treinamento, eles iam para fazer esse treinamento 2 vezes por semana, 1 hora em cada um desses treinos, e aí em dias não consecutivos, né. E o treino, né, para quem faz musculação, acho que são exercícios que são bastante frequentes, assim, né, então eles faziam 3 sets de 10 repetições, de 10 exercícios diferentes, então realmente dá 1 hora mais ou menos, né? Porque, e aí com intervalos de 1 minuto entre cada repetição. Aí os exercícios que eles fizeram, e eu até anotei aqui, porque acho que é interessante, a gente, né, quem normalmente faz exercício, faz musculação e tal, acho que gosta de saber, né? Então, os exercícios eram a extensão de perna, tudo com máquina, pelo que eu entendi aqui. Então, extensão de perna, o supino na máquina, flexão de perna sentado, o pull down lateral, né, que é aquele com a cordinha, a remada sentado, abdução na máquina, o leg press, panturrilha em pé, e abdominal reverso e abdominal comum, vamos dizer, abdominal normal. E a carga, né, para esses, para os exercícios que tinham peso, ó, o abdominal não tem peso, mas para os outros exercícios que tinham peso, a carga era de 80% para uma repetição máxima, né? E aí o que eles observaram? Que no grupo do treinamento, eles tiveram um desempenho melhor né, para memória episódica verbal depois da intervenção. E aí aqui eu vou pedir ajuda, né, depois para o Gustavo e Mariana falarem um pouco mais a respeito disso, né? Então, melhoraram a memória episódica verbal. Além disso, teve uma proteção contra uma diminuição do volume da substância cinzenta do hipocampo. Isso foi feito por análise de neuroimagem. E o que eu achei curioso e interessante, e queria saber se vocês podem também comentar um pouco mais, é que eles observaram principalmente no lado direito do cérebro, né? E aí, então, nos pacientes que voluntários, né, que fizeram o exercício, não teve essa redução. Então, no final das contas, o que eles descrevem é que o treinamento resistido, ou a musculação, ela melhora, né, todos esses parâmetros. Não há uma discussão no trabalho de qual seria o mecanismo. Uma coisa que me ocorreu, embora eles não... eu pensei nisso, mas não está descrito no trabalho, é que se sabe que o exercício resistido, ele faz o músculo, né, quando está em exercício, ele libera uma molécula que é neuroprotetora, né, que é o BDNF, que é o Brain Derived Neurotrophic Factor, que seria, então, fator neurotrófico derivado do cérebro, mas ele é feito pelo músculo, né, mas ele vai atuar no cérebro, que é um fator que ajuda na sobrevivência dos neurônios, né? Então, talvez esse seja, né, um dos fatores de proteção. A outra coisa que eles mencionam também, que eu acho que é interessante, que até eles colocam como uma limitação do trabalho, e aí já vou encerrar aqui para passar a palavra para a Mariana e para o Gustavo, é que eles não avaliaram se o efeito da socialização dessas pessoas que iam fazer o treinamento, né? Então, porque esses 22 que foram treinar, não foi somente o exercício físico, então eles iam duas vezes por semana, era feito em grupo, né? Então não é que era um treinamento em casa sozinho. Então eles iam até lá, até a Unicamp, faziam durante uma hora. Então, além do exercício, ainda tinha toda a questão da socialização com os outros voluntários e com os pesquisadores, né? Então, talvez isso também seja um motivo mais, assim, dessa proteção que eles observaram. Mas eu achei muito interessante, porque eu pelo menos, tinha essa ideia de que o mais importante eram os exercícios aeróbios, né? Mas aí vendo que o exercício de força também é, em geral, uma coisa que a gente não gosta muito de fazer, né? Mas acho que ele é super importante. Então, exercício de força também é importante para essa prevenção. Ou talvez não prevenção, mas para, né, diminuir a degeneração. Então, aí eu passo a palavra agora para os neurologistas comentarem, explicarem um pouco mais a respeito aí da clínica, né, desse trabalho aí.
Quer falar? Bom, a pergunta que você fez sobre a lateralidade, eu, nesse momento, não tenho nenhuma hipótese para considerar, né, a razão disso. Eu acredito que eu não sei se eles chegaram a considerar alguma na discussão, uma hipótese sobre a questão da lateralização, mas aqui, nesse momento, não. Eu acho que talvez até em uma replicação do mesmo tipo de estudo, com um N maior, avaliando neuroimagem, poderia definir isso, e se for realmente, né, existir essa assimetria aí nesse resultado, aí é algo a ser investigado, né? Mas, assim, eu sou um defensor da atividade física e da musculação, inclusive, assim, mas igual o professor Paulo fala, tem que ser provado, né, e aí é o que o grupo tem feito, né, do benefício. E, assim, ele vai além dessa questão cognitiva, na minha opinião, que no idoso que tem o risco para demência, ele tem risco para outras coisas, como, por exemplo, piora da mobilidade e queda, um exemplo. E aí o exercício resistivo de musculação é fantástico para isso, né? Para postura, para evitar queda e para mobilidade, né? A gente vê que para um idoso que... Para um idoso já é um pouco mais difícil, mas imagina para uma pessoa que tem uma doença que é consumptiva, que vai consumir o corpo e entre, né, nessa consumpção existe ali a musculatura, que vai piorar a musculatura. Já fica muito mais difícil de fazer algumas atividades, como levantar a cadeira, subir uma escada, coisas do tipo, né? E que a musculação, além dessas questões cognitivas, também tem um efeito bem interessante nessa, né, no risco, né, dessa população, né? Então, acho que vai além da questão cognitiva.
É interessante, eu não tinha pensado nessa questão do equilíbrio e de melhorar, né, tudo, melhorar a força como um todo, né?
O exercício físico como um todo é fantástico, né? Mas eu enxergo também o exercício de musculação, aquele que trabalha a musculatura também como... E eu acho que também tem questões além dos fatores neurotróficos e anti-inflamatórios, possivelmente circulação também, né?
Verdade. Porque
é um tecido muito irrigado,
né? Uhum.
Melhorar a circulação como um todo.
É. Eles não fizeram uma avaliação de, por exemplo, de parâmetros bioquímicos, né, do sangue, ou de ver a parte metabólica, então... realmente eles focaram na neuroimagem e na... Ah, se você puder falar um pouquinho a respeito da o que, que é a memória episódica que eles mencionam, que também foi uma das melhoras, né, que eles observaram.
É, a memória episódica, a gente avalia isso por testes, né, um bem conhecido é o RABNT.
Que foi feito, né, na pesquisa.
É. E assim, a memória episódica é aquela capacidade que a gente tem, né, como o próprio nome diz, de lembrar um episódio que aconteceu. Tá? Então, se eu vir e falar assim, ah, você se lembra da primeira vez que você viu um elefante? Se vier a cena que você lá no zoológico vendo o elefante, essa é uma memória episódica que você tem, né? Mas você sabe o que é um elefante. É um animal grande, que tem tromba. Né? Isso é uma questão semântica do significado. Você consegue definir aquele animal. Mas, às vezes, eu vou te falar assim, quando foi a primeira vez que você viu o elefante? Às vezes não vai vir essa memória, porque não está ali. É, pode estar até gravada no seu cérebro, mas não está acessível, vamos dizer. Né? Então, é uma memória relacionada a isso, né? a episódios... E aí os testes tentam avaliar isso, às vezes, de forma visual ou verbal, né? Que acho que foi o ganho que teve, né, no estudo. Né?
É, que o RAVLT é um teste verbal, né? Então ele faz ali, você é exposto ali àquelas palavras e você tem período de aprendizagem, de evocação, de reconhecimento, e daí esse grupo que fez o treinamento, né, nesses 6 meses, ele teve um ganho nesse teste, né, ele teve um desempenho melhor. Eu fico pensando isso em 6 meses, né, imagina se a gente visse isso de uma forma, né, mais longitudinal ainda, e se a gente conseguisse fazer um estudo desse com uma população maior também, né, o quanto que a gente não teria de dado, né, para informação nova sobre a importância do exercício resistido. E essa questão também do contexto social, eu acho que também teve um efeito, porque é interessante que nesse estudo, os pacientes que têm CCL, eles não fizeram biomarcadores, né? Então, eles até colocam que são pacientes com CCL predominantemente amnéstico, né? Que geralmente está muito relacionado com a doença de Alzheimer. Só que a gente não tem... essa confirmação, porque não foi feito um biomarcador. Esse paciente não tem assinatura da doença de Alzheimer ali. Ele tem um CCL, né? Muitos deles provavelmente sejam CCL por doença de Alzheimer. Mas acredito que nesse grupo aí, talvez, eu vi que foram excluídos pacientes com quadros de humor graves, eles foram excluídos, mas talvez nesse grupo tenham pacientes ali num contexto, talvez, de um transtorno de humor mais leve, que ali, nessa socialização, mais atividade física, né, isso pode também ter trazido um ganho do ponto de vista cognitivo, né.
Bom, acho que, de qualquer maneira, é positivo, né, então, acho que mostrou que exercício físico e o resistido, né, é bem positivo por essa combinação de fatores, né. Uhum. Acho que legal. É muito, muito bom.
Partiu musculação.
É isso aí.
Partiu exercício, né.
Partiu exercício como um todo, mas musculação também.
Fazer.
Tem que fazer. Gi, acho que a gente já os trabalhos.
Já gastamos o tempo. É bom porque a gente acabou em alta.
É, isso, exatamente. Ah, posso falar só mais uma coisa? Que para pedir para o pessoal que está assistindo, que está ouvindo o podcast, se gostarem desse formato, né, que a gente está testando, de a gente discutir 2, 3 trabalhos aí, né, manda mensagem para a gente, que a gente pode repetir daqui um tempo, fazer mais desse mesmo modelo, né, se o pessoal gostou. Obrigada.
Muito bom. Bom, eu queria agradecer, então, aos nossos convidados, né, passaram no desafio. Olha aqui, eu dando nota, né, até parece. E também aos nossos ouvintes, né, sempre presentes, resistem até o final. Isso que é importante. Agradecer ao nosso apoio financeiro, né, do INCT Módulo 3D, CNPq, e ao nosso querido Manu Ramos, que faz todo o trabalho de transmissão e de edição. Né, esse episódio vai estar em breve nas plataformas, não percam, e também a cada 15 dias um episódio novo para vocês. Tchau, pessoal, prazer estar aqui hoje novamente, e até o próximo episódio. Obrigada.
Tchau, tchau.
Tchau. Tchau.